E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha com vocês? Tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores de Segunda de número 22. Este programa ao vivo do canal Corredores, né? Quando a gente fala ao vivo, como diz o nome, a gente fala, troca ideia com vocês, faz o resumão da semana e tem sempre um bate-papo animado aqui para a gente conversar de interessa a quem pratica corrida, ao pessoal do mundo da corrida. Como vocês estão? Vamos primeiramente começar dando bom dia, boa noite para os nossos companheiros de trabalho, que eu não sei, ainda falam português, são metidinho, são um pouco arrogantes. Depois eu vou contar uma má criação que o Michel acabou de me fazer pessoalmente aqui, mas eu quero saber, e aí, vocês naturalizaram lá? Vocês são sorocabano, vocês são norte-americano? Qual que é a tua agora, Brunão?
Puta, a vontade é ficar, hein? O negócio lá, à medida que você vai acostumando, você chega aqui em Guarulhos de volta, você começa a bater a depressão, começa a bater a tristeza, mas é isso aí que a gente tem, né? Estamos de volta.
Eita, Brunão. E vocês chegaram hoje mesmo, né, Brunão? Porque depois que terminou lá a Maratona de Nova York, deram uma esticadinha, viagem de férias e tal, os dois de mãozinha dada, coisa mais linda, né?
Chegamos hoje. 6 horas da manhã estava o avião pousando.
Que beleza, cara. Muito bom ter vocês novamente, porque o piano tava pesado, viu, Shell? O piano tava pesado sozinho. O Kiki, ele só gosta da parte do glamour mesmo, porque a parte do trabalho pesado, ele fica só assistindo eu trabalhar. É igual aquele cara, sabe? Tem o cara que só manda na obra. É o Kiki. Shell, tudo bom, fio? Marcriado, bem-vindo de volta.
E aí, tudo bem, pessoal? Não, a pior parte da viagem é a hora que você ouve o piloto falar assim, ó, bem-vindo ao aeroporto Governador Franco Montoro. Puta, aí você chegou em Guarulhos, aí você sabe que acabou mesmo, não tem jeito. Mas tava bom, puta, a gente deu uma escadinha, precisava de férias, é a primeira do ano, quase novembro já, então tava na hora.
Ah, é chique. Mas a vida aqui é boa, Chão. Se tem um consolo, a vida aqui é boa também. A gente se diverte.
É boa.
E agora, um forasteiro que um dia, quando ouviu que o avião estava pousando no Brasil, alegrou-se, Kiki.
Cara,
Alegrou-se. A sua chegada ao Brasil faz quantos anos? Foguete de Caracas, acho que eu nunca te perguntei isso. Quantos anos você está aqui atazanando nós no Brasil aqui?
eu vim em 2001, cara. 2001 para o Brasil. Mas é, calma,
Dois.
calma. Até todo, cara. Boa noite a todo mundo. Saludos a todos. Bem-vindo de volta, Bruno e Michel. Sorry, caras. De volta a nossa triste realidade, não? Não, e você viu a Michel, falou, Michel, oh, na primeira férias do ano, assim, que tem várias férias durante o ano, um cara afortunado, não?
A próxima é em dezembro, Kiki. A próxima dele é em dezembro. Vão ser quase 8 dias de trabalho ininterrupto até a próxima férias.
O Bruno, ontem na foto que colocaram no Instagram, os quatro. Una cara de tristeza dentro del avión, así. Daba tristeza mismo. Pero todo bien, estamos aquí en la cara. No, de nuevo, cara, bienvenido a mañana. No, cuarta-feira, gente se ve la en Sorocaba. Y la turma que está aquí en el live chat, como siempre, saludo a todos. Buenas semanas para todo el mundo ahí. Y bueno, vamos que vamos. Vamos, cuenta ahí la historia ahí, nuestro amigo.
Não, Kiki, você imagine você que eu cheguei lá e eu tinha pedido umas moambinhas, né? Porque qual a vantagem de você assistir os outros indo para Nova York se você não puder pedir uma moambinha? Aí eu pedi as minhas, né? Tô no meu direito de amigo, fiz a moambinha ali. Aí eu fui buscar, aí o Michel saiu curvado do apartamento. Assim, ó. Eu vi que ele tava estranho, assim. Eu falei, tá arregaçado esse rapaz desse jeito? Ele saiu curvado, esse ridículo. Aí ele puxou a medalha de dentro que falou que tava pesando o pescoço. Insuportável. A medalha mais bonita que eu já vi na vida, Kiki. Kiki, eu não sei se mudou muito, mas eu lembro quando você mostrou a medalha de Nova York no ano passado para mim. Eu achei bonita, achei impressionante. Mas essa desse ano, cara, tá demais, assim. É disparada a medalha mais bonita que eu já vi. Tá com ela fácil aí, Chão?
Opa, fui pegar aqui. Meio pesado, tive que fazer força, mas tá aqui, ó.
Deixa eu aproveitar
Olha ela aqui,
aqui também, ó.
O Michel, leva na quarta-feira, ok? Para a Birmaia, leva para lá.
Ah, é, leva aí na Birmaia que o pessoal vai querer dar uma parpada nisso aí.
Ô, Michael, eu não sei se dá para ver em relevo, toda ela em relevo. Lógico que a gente fica ostentando a nossa aí, o Bruno, daqui a pouco ele vai mostrar a coleção dele aí, humilhar a gente, mas a gente está muito orgulhoso dessa medalha aqui.
Pô, cara, eu sei que o negócio é bonito, e é pesado, cara, não é aquelas medalhas latão que a gente ganha. Olha lá, chapuleta disso aí, eu, se fosse você, levava a avaliar, porque eu acho que se vender vale uma grana, viu, Chão?
Mas, cara, você viu na internet que estavam vendendo por $150 as medalhas.
Não, o cara querer vender, eu não me importo. Eu não me importo, o desapego é do cara. Me ri, eu não concebo a ideia de quem compra. O Lazarento vai falar que correu Nova York? É. Porra, é pra quebrar, né? Ô, Bruno, desde já, hoje vai ser uma encrenca, daqui a pouco eu apresento o nosso entrevistado, mas estamos com dois Bruno aqui na sala, tá bom? Nós temos o Brunão convencional e temos o Brunão modelo exportação, que nós vamos apresentar daqui a pouco. Antes, vamos dar só aqueles recadinhos e tal. Primeiramente, a galera, hoje o nosso tema, nós vamos falar de treinamento mental. Já tratamos sobre este tema, essas variáveis desse tema no canal. Acho que numa live a gente já falou alguma coisa também de bloqueios mentais, de o que você pensa enquanto você está correndo e tal. E hoje o nosso entrevistado, Bruno Zanutto, vai falar, é um cara que está ministrando treinamento para corredores no campo mental, cara. Você pode ser o treinador, você pode seguir a tua planilha, ele está trabalhando com a cabeça da galera, vamos ver que hipnose que ele faz com a turma aí daqui a pouco. Então já vá mandando suas perguntas a respeito de treinamento mental, pensamentos de corredores, pensamentos sabotadores, aqueles que querem mandar a gente parar, todo mundo já teve. Qualquer pessoa que correu uma prova e sofreu correndo já teve esses pensamentos derrotistas. É sobre isso que a gente vai conversar e tentar entender como que a gente pode espantar, mandar eles para longe. E alguns recadinhos. Quarta-feira depois de amanhã, dia 15 do 11, vai ter a nossa Beer Mile aqui em Sorocaba, né, Shell? Uma cacetada de gente. Agora que o Shell vai ver o drama do negócio, porque ele vai chegar e vai ver todos os e-mails lá, vai armar a relação das baterias, como que o pessoal vai fazer para correr. Gente, para um caramba já está inscrito. E ainda... Não. Eu não vou falar que pode escrever, porque eu tinha falado até dia 10, né, Chelsea? Senão vira Brasil, né?
Não. Não, senão você quer matar comigo. É verdade. Último, amanhã é meu último dia de férias, não vou trabalhar muito, hein?
É verdade. Ah, que ótimo, cara. Não sabia que você estava de férias ainda, já arrumei. Você vai ver, tem bastante coisinha para você fazer para a Beer Mile. Mas assim, se você quiser comparecer à nossa Beer Mile, aí sim, você pode mandar um e-mail que a gente manda o endereço para você. Vai ser aqui em Sorocaba e vai ser muito legal. Começando às 14 horas em ponto, hein, gente? Não vou me atrasar, porque é aquilo. Quem chegar tarde pode ficar sem a medalha. Depois não vem meter nós no Procon aqui, não. E mais uma coisa eu preciso falar, tem uma galera aqui agora, ô Shell, se não bastasse o grupo do canal Corredores, se não bastasse o grupo da nossa assessoria, se não bastasse o grupo da zoeira da corrida que nós temos, e aliás, eu acho que acabo de infringir uma norma, eu acho que eu vou sofrer represálias talvez por isso, não é verdade? Eu acabei de me ferrar, eu fiquei na superfície. Agora eu arrumei um quarto grupo, um quinto grupo, nem sei mais qual é, do pessoal que viajou com a gente na excursãozinha do canal Corredores da Tivoli. A gente foi nesse final de semana aí, dia 11 e 12, passamos lá dias e horas agradabilíssimas e engraçadíssimas lá em Brasília. Foi a nossa excursão para correr a BSB City, né? Aquela meia maratona do circuito da Iguana. Fomos lá correr essa meia maratona em Brasília. Eu não conhecia Brasília, Shell. Posso te falar que é muito impressionante aquele negócio de... Cara, para onde você olha, você vê um prédio que você conhece da TV, né? É muito louco. Você fala, puta, o repórter da Globo faz aqui. Você vê uma outra lá, você fala, puta, aqui é que o Vampeta desceu dando cambalhota. É muito legal. Só que a cidade em si, Shell... O Vampeta, você lembra quem é, Shell? Aquele que se comprou a revista? para conhecer ele mais biblicamente, você lembra? Do Vampeta, Shell?
Ai, Mike, vai, segue o programa, cara. Essa piadinha foi fraca, vai, segue o programa. Você nem apresentou o Bruno ainda, daqui a pouco ele vai desistir, vai falar, é melhor não participar.
Os caras vão fazer essa piadinha
sem graça comigo.
Ô, Shell, eu sei que assim, a prova é linda para recorde pessoal, já adianto, um monte de gente que
perguntou. Você fez o seu?
Eu sei.
Tá faltando treino mental para você, jovem. Aprende hoje.
Não, eu não fiz o meu recorde pessoal.
Vai começar as desculpas. Vamos lá. Não, primeira desculpa, qual é? Vamos lá.
Não é desculpa, Shell. Eu acho que recorde pessoal, às vezes você acorda e não lembra. Às vezes o Papai do Céu põe a mão e você nem tá merecendo muito. E põe. Mas no geral, Kiki, é fruto de um merecimento, coisa que eu não estava merecendo. Por conta dos dias, das semanas corridas aí, no meu trabalho titular e no canal Corredores aqui, eu nunca matei tanto treino e tal. Chegou lá, paguei na prova. Tentei sair muito forte, no quilômetro 13 eu vi que não ia dar. Eu aguardei, porque eu tava vendo que eu ia sair sem recorde pessoal e sem cobertura. Daí eu resolvi parar e filmar do jeito que tem que ser, a cobertura vai ser muito legal. E eu queria aqui mandar um abraço para todo o pessoal sensacional que foi com a gente para lá. Pessoal, eu não vou falar nomes, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo, dos 20 e poucos lá que estavam com a gente, mas eu vou mandar um abraço para todo mundo que eu conheci, gente muito sensacional, gente que correu a sua primeira meia maratona, viajou com a gente para correr a primeira meia maratona em Brasília, gente que descabelou lá, meninas que estavam com a gente, que pegaram somente o top 30 da meia maratona. Então foi um arregaço, assim, queria mandar um beijo, já estou com saudades de vocês, foram muito divertidos, e mandar um especial abraço para o Márcio e para o Rodrigo da Tivoli, né, que a gente e que propuseram esse negócio para a gente, foi muito, muito, muito legal mesmo. Espero logo fazer uma coisa com a turma. E depois de uma viagem, sobra o grupo, né? Então agora, tchau. Hoje foram mais ou menos umas 600 mensagens no grupo. Acho que o povo está carente do convívio. Então, mais um grupo arrumei.
Cara, muito blá blá blá, e não fez recorde pessoal. Você, duas semanas antes, certo, Michel, certo, Bruno, ele estava com o peito assim, vou voltar com uma medalha assim de grande, escrito PR ou RP. Blá, 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 abortou. E quanto fez?
Não, cara, eu abortei.
Quanto fez? Não, quanto fez? Responda.
Eu fiz 1h57, cara, mas eu abortei, parei de coisa. Eu parei filmar, você vai ver minha filmagem, eu parei para filmar.
Esses são 2 quilômetros atrás de Michel. 2 quilômetros atrás. E Michel chegou, tomou água, tomou cerveja, você ainda não chegou.
Ô, Kiki, você foi fazer um sub-2 esses dias, Kiki. Você vai ver na minha filmagem que eu quase pus uma cadeira de praia no meio da rua de Brasília e fiquei filmando, me deu 1,57 ainda. Então, na minha porrinha, vou falar igual o menino Tapira. Você pega os meus tempos, você mete o meu 1,49 na minha maratona que depois eu converso com você. Só pode olhar pra mim e olhar na minha cara e falar um chupa, eu me chego. E o Bruno fica na sua também, viu, Bruno? Viu, Bruno? Você fica na sua também, é com você. Brunão, não é o nosso convidado, não. Eu jamais seria o nosso convidado. É você mesmo, Brunão. Então, vocês batam o meu tempo antes de falar de mim. E chega de falar de presepada. Vamos ao assunto do dia, Shell?
Demorou.
Vamos. O assunto do dia é treinamento mental. Vamos falar disso, o que é difícil. Basicamente, a corrida se divide em duas coisas, né? O físico e o mental. Não tem segredo. Se você só tiver bom de um deles, vai dar ruim. Ontem, talvez, me faltou mental, não sei, faltou perna também, mas enfim. E para falar sobre isso com a gente hoje, temos nosso convidado, Bruno Zanuto. Tudo bom, Brunão?
Tudo bem?
Bom? Você é o Bruno, o Brunão é o nosso. Tudo bom, Bruno?
Tudo jóia, tudo certo. Prazer estar aqui com vocês, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente na transmissão. E já estou me divertindo aqui, já é de chegada aqui, já ver se... Esse bate-papo, bateu o tempo, não bateu? Parei para filmar.
Não, tá. Aqui a gente é turbulento, viu, Bruno? Aperte os cintos aí, que o negócio é tenso. Gente, vamos. Vou rapidamente dar uma biografia do Bruno aí. O Bruno, ele foi atleta profissional, mas não na corrida, cara. Ele ficou famoso em outro esporte, foi no voleibol, né? Muita gente, o vôlei é um esporte bem querido no Brasil. Muitas alegrias pra gente, né? Já deu muitas medalhas olímpicas, mundiais e tal. Um esporte bem querido do brasileiro. E o Bruno, ele começou lá com 18... Qualquer coisa você me corrige depois, tá, Bruno? Mas jogou por 22 anos, né? Com 18 anos se profissionalizou, né, Bruno? Você confirma aí? E por 22 anos jogou voleibol em alto nível, jogando em grandes equipes do Brasil e da Itália, da Liga Italiana, que é a NBA. Exagerado falar a NBA do vôlei? Não, é lá que os caras... Tanto que a Itália é sempre uma pedreira na vida do Brasil. E é isso, né, Brunão? Bruno, teu negócio era vôlei. Teu negócio não era tênis e sair pra rua, não. Teu negócio sempre foi com a pelota, né?
Sempre foi vôlei. Tentei até um futebol antes, mas não deu muito certo, né? Com 2 metros de altura. Né? O melhor elogio que eu recebi do meu treinador foi: cara, você não quer fazer uma peneira de vôlei ali pra gente?
Grosso pra cacete jogando bola.
Nossa senhora, não dá nem pra lembrar. Mas, enfim, foi uma jornada legal aí no esporte, né? 22 anos em alto nível. E rodando aí, né, eu acho que se a gente for falar dos campeonatos intercontinentais, né, dos clubes que são campeões de cada continente, eu passei quase todos, né, porque da Oceania não tem. Então, se a gente contar Sul-Americano, Champions League na Europa, o Africano eu joguei também, curiosidade, joguei o Asiático, e faltando da Oceania eu joguei o da GCC, que é a Copa do Golfo, né. Então, de uma maneira ou outra, os melhores clubes do mundo, os mais bem posicionados de cada continente, que são os que participam. Então foi uma experiência muito legal. A maior parte do tempo foi lá na Itália, que é um nível assim muito alto, e foi lá que eu cheguei muito novo e comecei a questionar, né, pô, por que que todo mundo tem acesso à mesma estrutura, aos melhores treinadores do mundo, à melhor tecnologia do mundo, né, a melhor filosofia do esporte do mundo, e por que que alguns jogadores se destacam tanto dos outros, né? Então, fisicamente todo mundo treinava igual, tecnicamente todo mundo treinava igual, tinha acesso às mesmas coisas. O que que faz um cara, porra, num tie-break 14 a 14 para o saque e destruir o jogo ali, né? Então, era uma coisa que eu sei. O meu primeiro livro com 11 anos de idade que meu pai me deu foi um livro de TNL, do Lair Ribeiro, chamava Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas. E ali, eu lembro que esse livro eu li acho que umas 20 vezes durante a minha vida toda. E ali eu comecei a entender um pouquinho sobre linguagem e tudo mais. Mas chegando lá, apesar de ter entrado muito novo no profissional aqui, mas quando eu cheguei na Itália, que foi onde deu esse baque, né, de falar, bom, agora é aqui que tem que fazer a diferença, né? Até pelo nível de treino, né? O Brasil, a gente está acostumado a treinar 6, 8 horas por dia. Hoje diminuiu bastante com a tecnologia e com tudo mais. Mas antigamente era aquele treinamento de escadão, né, corridas longas, mesmo no voleibol a gente corria pra caramba. E aí o treinamento foi evoluindo, lógico, para preservar o jogador, eles diminuíram um pouco, mexeram na intensidade, enfim, tudo que vem vindo sobre treinamento físico, aí tudo que vem evoluindo. Mas lá fora muito diferente, treinava muito menos e a parte mental era muito forte. De repente, para ir para um jogo, se a gente demorava aqui no Brasil cerca de 2 horas para estudar o adversário, lá a gente gastava de 4 a 6 horas. Né, estudando, olhando, pô, todo o relatório, fora a parte de conversa de treinador e toda essa parte mental, né, de poder colocar a gente num estado de alerta, num estado de excelência, ativando a gente a todo momento para poder, mesmo que fosse mais curto o treino, era impressionante como o nível era alto. Então, fui vivenciando isso, né, que eu fui conseguindo, né, vivenciando, trazendo um pouco dessa bagagem. E num ponto alto da carreira, foi uma temporada que eu estava na Polônia, no auge da minha carreira, que também é centenária aí no voleibol, tem clubes com 140, 150 anos de tradição. Uma semana antes de começar a liga, eu tive uma fratura exposta no pé, fiquei com o pé pendurado, aberto, né, 180 graus aberto ali, e já tinha um filho, já era casado, e eu, cara, ali eu vi a linha de chegada, e no dia depois da cirurgia, o médico falou: cara, você nunca mais volta a jogar vôlei em alto nível, não dá mais. E, bom, para resumir a história, eu tive uma infecção, quase perdi a perna, E mais 8 meses depois do acidente, eu já estava jogando na Liga Brasileira e já era o primeiro atacante do Brasil, né, de novo, na Superliga, que é a principal competição nossa, é o nosso campeonato brasileiro. Então, pelo simples fato de não acreditar no que eles estavam falando, né, vários médicos, você não vai jogar, não dá. Mesmo quando eu cheguei no Brasil, exame médico, todo mundo com medo de não dar mesmo. E foi muito bacana poder vivenciar isso. E foi, sim, uma recuperação... grande parte mental, quando eu estava machucado lá na Polônia, eu treinava de segunda a segunda na academia, mas se não fosse a cabeça, né, voltada para estar ali, performar, e depois disso foram os melhores anos aí da minha carreira, voltei para a Itália depois, joguei mais algumas temporadas por lá, enfim, e consegui vivenciar um pouco disso, né, e sempre buscando, entendendo, aprendendo, estudando sobre esse tema. Acho que...
Bruno, e daí quer dizer, você foi e tal, chegou uma hora que você falou, o cara que joga em alto nível, tem uma hora que assim, diferente, com exceção do Rogério Ceni, né, Shell, que nunca queria parar, né, mas o cara, a maior parte dos caras, chegou, não, Shell, pô, você foi um dos caras que pediu pro Rogério Ceni parar, pô, ninguém aguentava, nem São Paulino, mas aguentava o cara.
Jamais.
O cara, olha, pelo menos se ele estivesse jogando, ele não tinha virado técnico, né? Se ele tinha passado esse aperto. Mas, ô Bruno, tem uma hora que, assim, tem uma hora que é dificílima, eu só imagino, porque eu sou apenas um atleta amador, mas que chega a hora que é uma facada, né? Quem que disse aquela frase que o atleta profissional morre duas vezes, né? Uma quando aposenta, não sei se foi o Oscar Schmidt, não sei. Falou que o cara morre duas vezes, uma quando ele aposenta... Outra quando ele morre de fato. Então chegou uma hora que você teve que aposentar. E daí, nego, de uma hora para outra, você tá lá no highlight do negócio, você tá aparecendo na TV italiana, você tá com convocação para seleção, você tá sendo escolhido como o melhor jogador da temporada e tal, e arrebentando tudo do nada, você está no sossego do seu lar, com o Netflix à disposição. Você, Bruno Zanuto, que era uma super estrela do vôlei, estava, de repente, na praça jogando milho pros pombos, aposentado. Aí a cabeçona pira. E foi nessa que a corrida, você estava me falando, que pintou como uma válvula de escape, porque aposentado não dá para ficar, né?
Ah, sempre tem uma fase pós-carreira aí de atleta, e vocês podem, né? Vocês já conhecem vários aí na televisão que engordam demais, entram em processo aí de, não em depressão, mas com sintomas depressivos. E é normal, né? Você está acostumado a uma carga de 6 a 8 horas de treino por dia. E aí, quando você para, você perde toda essa carga química, né, que você tem ali de estar em movimento. Muda tudo, né? Então, a corrida começou a entrar no meu dia a dia para eu poder realmente me equilibrar. Né, emocionalmente, mentalmente e fisicamente também, né, era um gasto de energia enorme, podia, né, assim, comer o que quiser, fazer o que quiser, porque você treinava ali 6 a 8 horas por dia, e a hora que você para, a realidade não é tanto assim. Então, a corrida é um elo, né, entre a minha performance no meu trabalho, nas coisas que eu faço no dia a dia, né, empreendendo aqui no Brasil e podendo, eu acho que muita gente se conecta com isso, né, porque busca, de certa forma, esse equilíbrio, mas por mais que você estude sobre alta performance, desenvolvimento mental, você tem que vivenciar isso. E o esporte é uma ponte para isso. Eu acredito que o esporte é uma ponte para o seu desenvolvimento pessoal. Né? Uma vez que você supera barreiras internas em qualquer aspecto da sua vida, né, você está crescendo. Então, você pode optar por usar o esporte para isso. Né? Vocês que são maratonistas, eu acredito que a história não seja diferente de tantos outros que eu conheci nesses últimos anos, né? Parece que a vida inteira do cara muda pelo simples fato, vamos colocar aqui, né? Não pelo simples, porque é uma jornada, mas somente por ele percorrer, né, toda essa caminhada até a maratona, o dia a dia, a rotina de treinos, a disciplina, fora a parte do treinamento que você vai desenvolvendo várias habilidades mentais enquanto você corre. Para você terminar uma maratona, algum tipo de habilidade mental, em algum nível, você teve que desenvolver. Daí, se você tem a mais para desenvolver ou não, é outra história. Né? Eu acredito que sempre tem para desenvolver muita coisa para melhorar a performance de vocês. Né? Mas dentro desse trajeto as pessoas se transformam. Então, não é só uma história minha, é uma história que eu vejo comum aí de todos os corredores, né, que entraram na corrida e transformaram suas vidas. E o treino mental para corredores, ele começou para ajudar os corredores a baixar o tempo e subir de prova. Porque é isso que o corredor quer. Vocês estavam brincando aqui e a brincadeira era essa. E o tempo, como é que foi? Então, se você perguntar numa primeira esfera, numa primeira camada, para todo corredor, o que você quer agora? Cara, eu quero baixar meu tempo e eu quero correr mais rápido, eu quero correr mais, ou eu quero curtir mais a minha corrida, eu quero melhorar a minha experiência na corrida. Esse, no primeiro plano, não vai fugir muito disso, né? Assim, 98% das pessoas vão responder algo dentro disso. E aí, depois, em outra esfera, né, assim, numa outra camada, depois que a pessoa consegue isso, ela vai partir, ela vai entender que quando ela busca desenvolver aspectos mentais, ela também está se desenvolvendo e ela vai buscar programas de aprofundamento, né, de desenvolvimento pessoal. Eu acredito que tudo acaba nessa linha de desenvolvimento pessoal e também são chaves diferentes, né, Michael? Assim, o treino mental para corredores, ele entra como se fosse uma planilha física para você completar sua primeira prova ou baixar o tempo. Depois, por exemplo, para você chegar na maratona, você tem um tipo de planilha. Agora, para você melhorar o seu tempo na sua maratona, é outra planilha, é outro treinamento. Então, na parte mental também funciona assim. Você tem um primeiro bloco, que você fala aqui, você já vai ter resultado. E se a pessoa quer dar um próximo passo, a gente também se aprofunda mais nisso, no treino mental mais avançado, para poder ajudar ela a lidar com ansiedade, com estresse, com pressão. Né? Imagina, quem investe para correr em Nova York, sai daqui, quer bater o tempo pessoal... A gente pode brincar aqui, pode ficar sacaneando um outro até amanhã, mas cada um sabe o que sente na largada. Puta, será que eu vou quebrar? Será que eu vou acelerar? E como lidar com isso? Eu não tenho ninguém para conversar. Né? Hoje no Brasil a gente tem profissionais da área física excelentes. E você vai encontrar diferentes metodologias. Então eu de verdade não me preocupo com a parte física no Brasil. Eu rodeio o mundo inteiro e sei que aqui estão os melhores profissionais da parte física. Independente da metodologia que você for cumprir e for seguir, se você seguir direitinho, você vai ter resultado. Ponto. Agora, é verdade também, né, que só 1% dos atletas no mundo tem acesso ao treinamento mental. Então, por mais que você esteja condicionado fisicamente, não quer dizer que você vai ter sucesso na sua prova. Né? Lógico que o fator físico, a gente parte do ponto que é essencial. Às vezes aparecem os malucos em live, aí, quando eu faço... quer dizer então que eu vou sentar no sofá e vou correr. Peraí, então, se a gente vai partir desse ponto de ignorância, né, assim, de pá, então eu vou dormir e vou...
Não é aqueles negócios de que a gente colocava o fone e aprendia inglês, né, que nem a turma... E acordava falando, os negros sofrendo na escola. Era tão fácil na propaganda, Shell. Shell, você tem perguntinha aí para o Bruno?
Cara, tem muita pergunta no chat, Mike. Você não quer direcionar para falar antes?
Pode ser. Então, Brunão, nosso Brunão, que é o encarregado mor das perguntas de chat. Pode falar aí, Brunão. Comentários, perguntas e tudo mais.
Tem várias perguntas, muitas perguntas.
Bruno Zanotto, vamos martelar o Bruno. Vamos aproveitar o homem aqui. Pergunta e vamos procurar resumir, porque o Bruno também eu já percebi que é igual eu, hein? Fala mais do que pobre tem chato. Fala, se lá, o homem que dá aula e é palestrante, fala mesmo. E, Brunão?
Vamos uma brecha.
O Bruno rebate. Vai lá. O que tem de pergunta?
Vamos lá. A pergunta do nosso amigo Lincoln aqui, ele perguntou como fortalecer a mente após não atingir um objetivo.
Cara, após não cumprir o objetivo, não atingir o objetivo, é pesado, né? A gente tem que aprender a lidar com altos e baixos. Antes de falar, de querer remediar, você tem que entender o que aconteceu. Não adianta falar, você tem que fazer isso. Não, o que aconteceu para você não ter esse objetivo? O primeiro fator é o fator físico. Cumpriu planilha, treinou direitinho, tá bacana? Se não treinou, o que faltou nesse treinamento? Motivação, não conseguiu manter os tempos no treino. O que está faltando no treinamento? Físico. Na sua jornada. E segundo, o que aconteceu no dia da prova. Como é que você se sentiu? Como é que foi a semana pré-prova? O que passou na sua cabeça? E aonde? E se você fez uma trajetória legal, foi bacana, bateu o tempo e não bateu na prova, ok. Aonde você perdeu energia na prova? Foi com o diálogo interno, foi aquela vozinha que ficou martelando, você renegou seu objetivo, começou cedo demais, e por que isso aconteceu? Então tem uma série de fatores aí por trás que a gente tem que analisar. Não dá para remediar, o que fez? Não, a gente tem que fazer um trabalho de aprofundamento e entender realmente o que está acontecendo aí. Mas uma prova onde você não atinge o objetivo, aquela ressaca do dia seguinte é prejudicial, principalmente para você voltar a treinar, né? Então é aquele, treinei para caramba e não bati o objetivo, e agora? Então tomar cuidado. A primeira coisa, não bater o objetivo, marca uma prova menor aí para desenferrujar, e aí a gente vai revendo isso no processo, mas já marca uma próxima prova, não deixa de ir no treino, é a primeira coisa para salvar essa motivação.
Bruno, essa pergunta, a primeira pergunta, o Lincoln é conhecido nosso, e assim, vê se o diagnóstico colou. O Lincoln, o que aconteceu? Ele se preparou por meses, como todo candidato a maratonista, e chegou na maratona e deu ruim. Deu ruim e abandonou a prova no meio, nem sequer conseguiu terminar. Coincidência ou não, o Lincoln sumiu do treino. Sumiu do treino, engordou, se lascou todo, e agora ele está encontrando energia de novo para voltar, perdendo peso, atrás de perder peso, recuperando o tempo perdido e já atrás de botar um objetivo grande lá na frente que acaba virando um motorzinho para ele, né? Então, com isso que você falou, quer dizer, foi, afundou o nego.
É assim, ó, tem como que a mente dos campeões funciona e a mente das outras pessoas funciona, né? A gente está falando de atletas de elite aqui. Se a gente for dividir em três camadas a nossa cabeça, né, e direcionar essa comunicação numa camada mais interna, a gente vai ter ali um grande porquê, né, o porquê que você está fazendo aquilo. Depois, você vai ter uma situação de como que você vai realizar aquilo, e numa camada mais superficial, a parte de execução que você tem que fazer. Tem o Golden Circle que explica isso muito bem, o Simon Sinek, se vocês procurarem na internet, fala do Golden Circle, Golden Circle aplicado a empresas, tá? Mas basicamente, quando você tenta falar assim, ó, eu vou correr uma maratona, como é que eu vou fazer? Eu vou baixar a planilha de treino, vou treinar todo dia, 5 vezes por semana. Por que que você vai fazer isso? Não sei. Agora, quando a pessoa tem o porquê dela muito claro, cara, eu vou correr porque isso aqui representa para mim e para cada um de nós vai representar uma coisa. Aí ela volta o processo, fala como é que vai ter que ser distribuído isso. Então vou treinar 4 vezes por semana, vou acordar mais cedo, vou fazer assim. E aí depois entrando como, né? Ah, então meu treino vai ser mais, né? Ela sai da parte de organização e fala, então eu vou completar a prova de Nova York, é lá que eu vou me consagrar. Quando você muda esse estado de comunicação, as coisas começam a andar. Pelo simples fato que, para resumir, não existe resposta racional na hora que você está perto do seu limite. Então, se você for para correr, só para correr ou para acompanhar seus amigos, e você não está emocionalmente vinculado a esse objetivo, você não está realmente dentro ali, que você vai até a morte, você vai desistir quando você chega perto do limite físico, né? Seja num treino ou seja numa prova. Então, você tem que alinhar esse grande porquê com o teu objetivo, né? Tem que ter uma ancoragem emocional, e aí você tem que deixar isso presente no seu dia a dia, você tem que lembrar desse porquê, por que isso está acontecendo. E aí a gente trabalha com uma série de partes de autossugestão. Não é hipnose, como você falou, muito longe disso, mas a gente utiliza de estímulos que o nosso inconsciente recebe para deixar esse porquê presente. E aí é aquele negócio, quando o bicho está pegando, a gente trinca os dentes e supera os limites. Mas quem não tem isso alinhado, geralmente quando chega perto desse limite, acaba desistindo por motivos racionais, né? Por que eu vou treinar? Não vai dar mais cedo, e acaba quebrando. Eu acho que não só para o Lincoln, mas muitos corredores que estão aqui devem vivenciar isso, né? Pô, Bruno, não consigo terminar 5K, cara. 5K é quase humanamente impossível você não terminar. Porque se você passeia no shopping 3 horas no domingo, você tem que terminar o 5K, né? Então, assim, o que acontece na sua cabeça que você não termina o 5K, né? Por que você não consegue manter um ritmo para terminar aquela prova? Então, é uma coisa que, enfim, a gente pode falar que a noite, você viu que eu gosto de falar, a gente pode falar a noite inteira só desse ponto. Mas, para mim, é a base do treino mental, está aí.
Ô, Brunão, próxima.
Só complementando essa resposta dele aqui, achei interessante, o Camilo Lopes perguntou como que ele distingue? Aí também, eu acredito que seja muito, muito pessoal, mas como que a pessoa distingue essa força mental para superar a dor e persistir mesmo após ele estar cansado, ele estar no limite físico, de ser irresponsável e causar uma lesão ou passar do limite mesmo?
Cara, o caminho é o autoconhecimento, né? Assim, você vai ter que se conhecer, você vai ter que conhecer o seu corpo. Então, vamos dividir. Como que ela distingue? Ok, ela existe uma força que ela pode acionar a hora que ela quer, mental, e se superar, né? E poder acionar essa força e ter resultados rápidos. Esse é um ponto. E tem um outro ponto que ela pode trabalhar isso e tornar cada vez mais presente. Então, são duas coisas separadas. Um outro ponto é se conhecer. Você tem que saber distinguir o que é uma dor de desconforto, o que é uma dor de lesão. E eu acredito que quanto, ok, 5K e 10K, a gente não fala de suplementação, a gente não fala, pelo menos, assim, quem faz, ok, que bom que começou assim. Mas quem está começando, ok, 5K, 10K, vai indo numa boa, ainda não precisa entrar num estágio muito avançado. Muitas pessoas baixam o planilha da internet para começar. Tá tudo bem. 5K, agora, vai para 16K, meia maratona, aí você vai ter que ter um acompanhamento, né? Você vai ter que ter um profissional perto de você, vai ter que dosar treino, vai ter que começar a entender o que acontece, senão você vai ficar vulnerável a lesões. Então, ter um desconforto, você precisa identificar. Primeiro, é uma lesão? Né? Principalmente quem volta de lesão, está doendo ainda. Mas peraí, você já fez exame médico, já fez ressonância, já trocou de médico, né? Porque não deu nada, continua, troca o médico então. Faz outro exame. E aí não é nada? Pô, então tem alguma coisa aí que está travando na sua cabeça. Você vai ter que aprender a lidar com esse pequeno desconforto para passar. Então, o autoconhecimento é a chave para isso.
Ô, Shel, quantas vezes com essa coisa de lidar com essa lesão tua, você já não entrou em campo meio derrotado, assim, né? Tipo assim, vai doer em algum momento, né? Quando a gente tem uma lesão de estimação assim, você sente a dor antes dela bater mesmo, né?
É, exatamente. Você sabe que a dor vai aparecer em algum momento, mas é o que o Bruno falou, você vai se conhecendo até onde a dor é possível suportar, e aí você já tendo a lesão, tendo o seu histórico de lesão, você sabe o ponto exato entre você conseguir suportar a dor, como eu levei a maratona de Nova York desde o quilômetro 9, 12 aí com dores, ou você abandonar. Então, você tem que se conhecer. E para você se conhecer é treino, é rodagem, é um acompanhamento de um profissional, é quando você tiver a lesão ir para o médico. Mas muitas vezes você sai para treinar, você já sai... Eu chegava lá no sábado, às vezes vocês até falam que eu chegava de mau humor. Pô, porque eu chegava, eu sabia que eu ia passar dor, eu sabia que eu não ia treinar legal. Então, isso é realmente, você tem que querer fazer alguma coisa, senão você não faz.
Ô, Bolt, você tinha duas maratonas antes que você terminou sub-4, terminou bem, inteirão e tal. Essa foi a prova mais mental da sua vida e, assim, que você se sentiu mais forte mentalmente de todas as maratonas, mais do que a primeira, até que era uma coisa nova para você, uma distância nova?
Ah, com certeza. Não foi a minha melhor maratona, mas foi a maratona que eu concluí ela de forma mais feliz, mas eu tive que levar muito no mental. E eu fazia uma coisa, vocês sabem que eu sou já, na minha vida, eu já sou meio fissurado em planejamento, em organizar as coisas. E para essa maratona, eu corri ela umas 2, 3 vezes na mente.
Só um pouquinho, porque de repente o nosso convidado pode estar achando que tem um certo exagero na sua fala, quando você fala em planejamento. O Bruno Zanuto, o que você diz de um rapaz que planeja o cocô da véspera da maratona, com horário numa tabela, e ela vai do horário da maratona de forma regressiva, mostrando os horários de soninho, de cocô e de alimentação. Você já ouviu um planejamento dessa natureza, ou Bruno Zanuto?
É um estágio. O cara foi atleta profissional, Max. Você vai fazer uma pergunta boba para ele. O cara foi atleta profissional, mano.
Não, mas olha só, vocês acham que é engraçado esse ponto, mas tem pessoas que querem controlar não só isso, né? Assim, existem aquelas coisas que a gente pode controlar no dia da corrida e no dia de um grande evento, e existem fatores que a gente não pode controlar, né? Chuva, vento, sol, você não pode controlar antes da prova. Então, tem algumas coisas que a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Assim, identificar, e é um trabalho de você. Isso ele vai ter com os quilômetros de rodagem. De repente, os horários que ele marcou aí para fazer as necessidades dele não precisam ser tão importantes, ou ele vai entender que o sono também não, vai entender que a ansiedade faz parte, né? Às vezes ele quer dormir para não ficar pensando na prova, então tem todo um caminho que ele vai ter que construir, né? Mas essa parte de querer controlar, não só isso, igual você falou de planejamento. Eu vi cada coisa já, né? São mais de 1000 atletas no programa, no mundo inteiro, e eu já tive relatos de atletas que foram no médico, cara. A mulher foi no médico, mandou fazer tomografia da cabeça, e o cara falou, meu, você não tem nada. Ela falou, mas não é possível, eu treino, eu vou, eu faço chegar no dia da prova, não vai. E aí ela veio, né, ela falou, não, eu quero falar com você e tal, aí a gente marcou um horário. Eu falei, meu, vamos conversar, o que está acontecendo? Não, eu fui no médico, e aí o médico foi meio categórico, né, falou assim, ah, eu acho que você tem alguma fadiga mental no dia da prova. Ela falou, ah, eu entrei no programa. Eu falei, então tá bom, agora segue. Mas assim, essa parte de controle é difícil. E quer saber quando ela fica mais grave? A hora que você começa a ter performance. A hora que ele começar a controlar o tempo dele e começar a baixar o tempo, isso aí, dali a 2, 3 meses, já tá desenhado já. Porque baixa o tempo, melhora, vai. Aí chega a prova, não bate. Chega a meia maratona, corre mal. A preparatória para a maratona. Aí acabou. Aí o cara não dorme até o dia da prova. Então, como lidar com esses altos e baixos, como identificar o que aconteceu no treino, né, o que aconteceu na prova, esse é o ponto que você vai aprender a lidar, e esse pode ser o fator mais importante para você se manter na corrida, ou para você se manter, que eu digo assim, evoluindo e subindo de prova, ou você se manter por um longo espaço de tempo, né, porque se você não sabe lidar com isso, você vai ficar frustrado, vai perder motivação e vai abandonar esse mundo em pouco tempo, né.
Ô, Shell, então, eu te cortei para falar das suas necessidades fisiológicas pro Bruno, mas assim, foi a mais mental de todas, né? Você foi no coração e na mente, né?
Foi. Só para fazer um parênteses aí, Bruno, o Maico tá exagerando no planejamento, mas eu penso assim, eu vou controlar tudo aquilo que eu posso controlar. Porque eu sei que vão ter fatores que são incontroláveis, temperatura, de repente uma vontade de ir no banheiro sem estar no planejamento vai aparecer, mas tudo aquilo que é possível controlar numa véspera de prova ou numa prova, eu vou me preparar para controlar. Mas, e aí, Maicon, que você falou de cabeça, eu corri umas 2, 3 vezes essa maratona na cabeça, estudando o percurso, sabendo o ponto que talvez eu tivesse que caminhar, então era aquele ponto que eu ia caminhar, porque é o ponto mais difícil da prova, então eu me pouparia no ponto mais difícil da prova, isso faria com que eu corresse o restante da prova. Então, eu acabei usando muito a cabeça para fazer essa prova, né? Praticamente não existia a menor possibilidade de eu ter feito ela com um longão de 9 quilômetros.
Verdade. Não, foi demais, meu. Puta, daqui a gente... Vibrou por você, Bolt. O Bruno falou aí sobre pessoas que fazem tomografia para ver o que está errado. E nós vamos mandar fazer uma tomografia no foguete de Caracas para entender o que se passa nessa cabeça. Já que assim fica difícil, a gente é um grande mistério ainda da humanidade. Kiki, você, que é um fenômeno por natureza, só sendo estudado pela NASA, tem pergunta, Kiki? Tem dúvida para tirar com o Bruno Zanotto?
No, yo quería, de un lado la pregunta va de último, quiero que tal vez conversar sobre, no son experiencias, como comentamos antes, offline, Bruno, la gente un año y medio atrás, nadie corría aquí, estábamos todos en el mismo nivel, ¿no? Y con diferentes experiencias personales, ¿no? Y hoy en día... estamos mucho más confortables con la corrida, nos adoramos la corrida, como ya puede imaginar, ¿no? Y en lo que yo tengo aprendido en esta historia, en cuanto você más se conoce, mejor su performance, mejor su corrida, mejor su salida en la corrida. Yo en los últimos meses estoy leyendo mucho sobre la psicología de los deportes en corrida, ¿cierto? Y fiqué, ¿no? Contente porque los caras, tope caras, esos caras que hacen maratona en 2 horas y algo, tienen la misma historia que nosotros aquí en el chat tenemos. Vestir la ropa para salir, para correr 5K, y ya comienza a pensar, é chato, o que eu estou fazendo aqui, porque hoje, a chuva, o sol, o tênis, e assim vai, não? Qualquer desculpa, se esses caras que vivem disso, não? Pensam assim, que fica para a gente como que somos normais, normais como todo mundo, não? E eu queria contar, na minha experiência, cara, eu quando começava a correr, era o calor, a desculpa minha era a cabeça, minha era o calor. Calor, 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 que o sol, aí começava a suar. Aí eu comentava com uma amiga, Ana, comentava, cara, eu já eu matei desde o começo, tomo água e coloco água na cabeça. Assim esteja em sub-zero grau, água na cabeça. Já na desculpa do calor, já matei. Já a mente procura outra desculpa, que se o tênis, que fica grande, que o PR, etc., não? Mas eu acredito que quanto mais você se conheça, melhor ainda. Agora, vou à minha pergunta, Bruno. Que recomenda você para os pangarés que estamos aqui? Quais são as dicas assim, básicas, super básicas? Que você recomenda para os pangarés? Bom.
Vou partir de um princípio aqui do que você está trazendo para a gente, né? A diferença, né, de um atleta profissional de elite para vocês é a forma que ele encara os desafios, né? Fisicamente, eles começaram igual vocês, né, e tiveram uma persistência maior em treinamentos e se condicionaram para isso. Mas isso passa pelo processo mental dele. Eu acho que aí vem alguém e fala, tá, mas e aí um keniano e um Bolt da vida, um jamaicano que corre 100 metros? Ok, são pessoas que têm uma genética avançada. Mas mesmo você pegar um keniano, um jamaicano, bota lá 100 jamaicanos corredores um do lado do outro, você vai ver que o Bolt se sobressai, né? Então, assim, qual que é a diferença dele, né, para os outros? Então, se você for estudar a história desses atletas, entender como faz, eles estão... principalmente na corrida, né, eles estão mais aptos a suportar um limiar de dor maior. Uma reportagem de muito tempo atrás, de um estudo britânico, apontava que os atletas da atualidade do país, né, correm mais devagar na maratona que atletas de anos atrás. E aí eles fizeram uma relação à qualidade de vida atual, né, da Inglaterra hoje e do que acontecia lá atrás. Então, nessa comparação... você vê que o cara que corria, e se você agora fizer uma conexão forte com o que eu vou falar, né, os grandes corredores são pessoas que sofreram muito. Estava vendo uma matéria hoje de kenianos e tudo mais, como eles treinam, né, assim, em condições precárias, e enfim, buscando ídolos, é a única saída que eles têm da pobreza. Essa vontade de suportar a dor e ir além é o que faz esses caras avançarem. Então, como você aprender a ter essa resiliência? Esse é um pilar, né? O que faz você suportar e lidar melhor com estresse, né? Com esse desconforto. Então, aprender a lidar com desconforto na hora que você sai da sua zona de conforto e quer imprimir um ritmo mais forte ou manter esse ritmo por muito tempo. Pilar 1. Pilar 2. Aprender a lidar com o diálogo interno. Não silenciar. E tem gente que quer discutir com o diálogo, né? Então, fica colocando mais parte consciente. É errado isso, né? Nem silenciar, nem querer colocar mais coisa consciente, né? Não, vai dar, vamos lá. Esse negócio do pensamento positivo, peraí, né? Você está na parte consciente, então você tem que aprender a entrar num estado quase que meditativo, você poder diminuir essa frequência de pensamento e poder selecionar os melhores, mas deixar fluir os pensamentos. E o terceiro pilar é você ter aquela ancoragem emocional que a gente falou, que é o que vai sustentar. Basicamente, assim, para ter resultado rápido, é conseguir trabalhar nesses três pilares e as coisas começam a acontecer num período aí de 2, 3, 4 semanas ou até mais rápido. Tem pessoas que já no primeiro treinamento já conseguem lidar com essas chaves mentais e ter resultados. Mas é sempre trabalhando que você vai melhorar. Respondido, Kiki?
Ô, Shell, tem pergunta aí? Fala aí. Você falou que tem pergunta.
Tem pergunta. Tem uma pergunta aqui do Walter. Para um atleta bem treinado fisicamente, qual o grau de melhora em desenvolver um treinamento mental para a corrida? Acho que ele quis perguntar quanto é possível melhorar a performance com treinamento mental, partindo-se do princípio que ele já é um atleta bem treinado.
Cara, essa é uma grande objeção, né? Como eu falo de atletas de 5K até ultramaratonistas, como a gente falou, tem atleta da seleção brasileira de ultramaratona que utiliza o programa, as pessoas falam, mas o Bruno fala para iniciante. Não, o público maior é iniciante, né? Mas quem já tem performance, a melhora é total, é total. Se você for procurar em literatura americana, gringa, ou até pesquisar os grandes atletas, há quem diga que é 50-50, né? E tem grandes atletas que falam que é 90% mental, né? Porque condicionado você vai estar. Se você está treinando, você está. Agora, se você não chegar pronto mentalmente numa prova, as chances são que você não vai conseguir aproveitar o seu potencial máximo. Então, a pergunta nesse ponto, ou a resposta dessa pergunta gira em torno de... Não é quanto que é responsável, a pergunta é quanto que ele está aproveitando do potencial máximo deles. Né? Quanto que esse atleta está aproveitando o melhor dele a cada dia, a cada treino. Porque às vezes eles veem uma barreira, mas ele pode ir muito além, né? Quebrando essa chave e podendo avançar. Sendo melhorando a experiência dele na corrida, ou seja, melhorando os tempos. Então, são dois fatores aí que ele pode estar melhorando e com certeza vai trazer resultados ou de bem-estar e economia de energia, mesmo que o tempo, se ele for muito avançado, o tempo pode ser que mantenha ou altere pouca coisa, mas a sensação de correr vai ficar muito melhor. Agora, se ele tiver margem de melhora, aí é uma beleza. O treinamento mental vai dar esse pico de performance rápido e depois, num outro momento, a gente vai ter que falar de manutenção de performance, que são outras ferramentas. Michel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você estava falando do seu fator mental. Você falou que não conseguia treinar, né? Estava tendo o máximo que você fez, não é 9. Cara, você bateu 42K. Você está lesionado? Você estourou a panturrilha? Estourou a lesão? Ou está legal?
Não, eu fiz a maratona de a São Paulo City em julho e eu tive síndrome da banda iliotibial, a inflamação na plica sinovial, tudo no joelho e tá. Pata de ganso. E são lesões que demoram para recuperar e aí a plica tem... um caso raro, mas quando tem uma inflamação generalizada no joelho, ela inflama, depois ela desinflama, só que ela fica hipersensível. Então, quando você corre um pouquinho, ela dói. Então, tem uma... pelo que o médico me explicou, é um resquício evolutivo. Então, como se fosse o cóccix ou apêndice. Então, seria necessário fazer uma artroscopia e retirar ela. Só que se eu retirasse, daí mesmo que as minhas chances de correr em Nova York seriam zero. Então, eu optei por ficar treinando com dor. Corri a maratona, mesmo mal preparado, meu tempo foi 40 minutos acima do que seria um tempo normal e esperado, e agora eu devo entrar para uma artroscopia para retirar, mas eu tive que suportar a dor ao longo da maratona, né, e já sabia que ia ter essa dor.
Legal, legal, mas hoje você está sem lesão, você está andando, está tudo numa boa aí.
Tá tudo na boa, não piorei. E eu fiz, já passei dessa fase de mancar.
Só para ressaltar, apesar da lesão, e não é recomendado ninguém correr com lesão, você vê, você falou que não passava de 9 e correu 42, né? Como tem alguma coisa.
Sim, exato, mental total. Mas até a gente já falou na live de segunda-feira passada, que foi a live pós-prova, eu estava com acompanhamento de 3 ortopedistas, né? Cada um cuidando de uma especialidade, de uma parte, responsável por uma recuperação. Passei no cardiologista, porque eu sabia que eu ia estar destreinado, então o meu ritmo cardíaco ia aumentar muito mais do que as faixas que eu estava acostumado. Então, foi algo assim, foi um protocolo para eu poder correr machucado. E aí eles já falaram, bom, você não volta aqui depois da maratona falando que você vai correr outra machucada. Você não faz a inscrição, aí você para, a gente te recupera e depois você volta bem.
Beleza, bacana.
Ô Bruno, uma coisa, né, como o corredor ele condiciona o sucesso dele ou o insucesso a fatores externos, né? O Kiki falou do calor, o calor é um negócio que também bate para mim, assim, se eu vejo que vai abrir o sol, eu já falo, puta, hoje não vai ser dia, eu não me vejo fazendo um bom desempenho em comparativo comigo mesmo num dia quente. E eu sei que sim, o calor desgasta e tudo, mas eu percebo que tem um fator forte psicológico também. No calor eu sei que não vai dar bom. Então eu já entro meio na derrota. Uma outra coisa, um vídeo que rendeu muitas visualizações, muitos comentários, o vídeo de correr sem música. Que é sempre uma transição, o corredor gosta, ele aprende a correr, ele começa a correr, é tedioso a corrida. Ninguém corrida a primeira vez e acha um grande barato. É um esporte que requer uma certa insistência para você começar a gostar. E a gente ouve música no começo. E a transição para tirar a música, às vezes, é meio traumático. Tem gente que acha que sem a música ele simplesmente não consegue correr. Né? Quando, na verdade, tem nada a ver, não é o treinamento, treinamento físico dele, não vai mudar em nada a música. Eu vou te dar um exemplo. Eu me preparei para uma prova uma vez, estava super animado, estava bem fisicamente para aquela prova. Quando eu saí, acabou a bateria do meu aparelhinho de música. Cara, aquilo acabou. Eu não pensava mais na prova. Eu só pensava na porra do aparelhinho que tinha me deixado na mão. E sem música, obviamente, eu não poderia correr bem aquela prova. Deve ter sido uma desgraça. Eu não sei qual que foi o desfecho. Em contrapartida, o dia que eu abandonei a música foi um dia que eu falei, eu vou ligar o aparelhinho de som mais tarde, porque eu quero ouvir a largada, o pessoal agitando, e eu esqueci de ligar e percebi que eu conseguia correr a mesma coisa sem o aparelhinho de som. Então a pessoa está sempre condicionando alguma coisa à corrida dela, né? Uma coisa é indispensável para dar certo e a outra coisa, se surgir no meio do caminho, vai acabar com ela. Quando na verdade muitas vezes está dentro da cabeça, né?
Cara, esse fator da música, ele vai entrar igual ao GPS, nós vamos falar disso agora, porque é a maior dificuldade dos corredores é serem viciados em tecnologia. Então, o cara começa a correr, o que ele faz? Ele baixa um aparelho na internet, compra um GPS, tênis novo, bota o fone e vai para a rua. Então, a pessoa nunca entrou num estágio de atividade nessa intensidade, e aí ela coloca todo esse aparato tecnológico, e o dia que falha alguma coisa, ela acha que ela está conectada àquele tipo de coisa. Esse é o principal motivo das pessoas não estarem conectadas com o seu corpo. E se você não está conectado com o seu corpo, se você não ouve o barulho da sua passada, se você não entende como é que fica a sua respiração numa subida, numa descida, como que o seu corpo reage numa largada de uma prova grande que tem adrenalina, tem mais coisa, se você não está conectado a isso, você não consegue performar, é como se fosse o ronco do motor do carro, né? Se você não sabe a hora de trocar a marcha ali, não adianta, cara. Então, assim, a música, existem inúmeros estudos que condenam a música. Alguns que são positivos geralmente são feitos em espaço pequeno e numa certa intensidade, né? Então, assim, que levam a deduzir que você fazer um longão com música pauleira é legal, que te leva além do limite. Mas eu não recomendo usar nem assim, mas ele é um estímulo. O que acontece com a música numa maratona? Você não vai tocar a mesma música a maratona inteira. Então, muito provavelmente, cada música vai te remeter a um estado emocional diferente. E você ouvindo a batida da música, você perde o controle do seu ritmo. Então, vamos dizer, você pode acelerar muito mais do que você tem que acelerar um pedaço, você pode acabar relaxando. A nossa mente, ela não foi feita para ficar focada num único ponto por muito tempo. Então, qualquer estímulo pode tirar o seu foco. E quando você perde o foco, você perde energia, você perde o seu ritmo. Então, a hora que essa música ela quebra esse ritmo, ou inconscientemente ela vai te levando para outro lugar, vamos dizer, ela vai ativando outras emoções, você acaba se desconectando com a corrida. Então, tem pessoas que falam, eu só corro assim. Ok, inclusive no programa já entrou gente, não, porque a corrida eu não tiro, a música eu não tiro. A gente tem um certo tipo de treino de conexão corporal, a gente faz esse treino de conexão corporal, uma vez por semana é sagrado fazer esse treino. E as pessoas depois voltam e falam, cara, igual você falou, eu achava que era o máximo e eu posso ir muito mais. Aí começa a se conhecer. Então, assim, a corrida começa a ficar legal quando você se conhece. Lógico, sem correr, sem música, sem nada. E voltar ofegante. Tem uma parte do nosso cérebro, uma parte mais primitiva do nosso cérebro, o cérebro límbico, que vai apitar. E vai falar, tem alguma coisa errada aí, vai pro sofá, vai dormir, não sai para correr. Então você tem que entender o que acontece para curtir esse momento. E entender qual estímulo você dá. Né? Quando você não tem a música como estímulo, e quando você tem esse desgaste emocional, você tem que entender o que a sua cabeça recebe como estímulo para você poder se manter. Mas, cara, a música é condenada. Eu também falo abertamente, tem muita gente que critica, como é que você pode falar tal. É a minha opinião. Eu sou muito pontual e eu vejo os resultados, né, em atletas em todos os níveis aí.
Então, quem Bruno, você falou uma outra coisa aí, que é o negócio do um estado quase de meditação. Eu também já relatei isso em alguns vídeos, assim, eu não penso em nada a maior parte do tempo também. Quando o assunto. E as pessoas quando falam que você ministra um treino mental, às vezes acham que você vai ensinar a bombardear, ficar bombardeando o cérebro, né? Com mensagens e tal. É, quando o assunto é mental também, às vezes o menos é mais também?
Total, total. Esse negócio de querer controlar a mente em tudo, né? Você vai entrar num flow. Nós vamos falar, desde quando eu comecei a estudar isso lá, que eu falei com 11 anos de idade, chamava estado alfa. Eu lembro que em livraria não achava nada, né? Naquela época ainda. Então, estado alfa, flow, estado meditativo, cada um vai dar um nome, tá? Mas qual que é o barato? O que que acontece aí? É a hora que você diminui esse fluxo de pensamento, como se você estivesse meditando mesmo, né? E você consegue selecionar alguns pensamentos. Então, é como se você estivesse vendo esses pensamentos passarem na sua frente, e eles, você só observa e continua focado, respirando. Cara, quando você entra nesse estágio, é muito gostoso, assim. Você chega a correr uma hora e meia no treinamento, e parece que você estava ali há 20 minutos, né? Parece que você entra em transe. Então, para quem busca se desenvolver através da corrida, esse estágio tem benefícios além, né, da corrida, além do só do momento da performance. Você vai trazer esses benefícios quase de uma meditação para o seu dia a dia também. Vai ficar mais tranquilo, menos ansioso, e é um exercício muito legal. Então, é quase um objetivo para quem está com música passar para esse estágio, que também, enfim, é muito prazeroso, as pessoas gosta. E não dá para descrever esse estágio, né? Você que já relatou, é uma coisa muito particular, né? É um momento seu de flow ali, você vê que a coisa acontece. Então, é um...
Boa. Ô, Brunão, manda uma pergunta da galera aí. Bruno, só responde uma rapidinho. Como fazer para espantar as vozes que mandam a gente parar? Aquelas benditas vozes. Tem uma técnica para isso?
Bem, a gente tem um módulo só disso, que fala do diálogo interno, né? Então, basicamente, você entende. Quando você vê um tenista na quadra, e ele dá aquela raquetada, erra a jogada, quebra a raquete no chão e começa a xingar, né? Porra. Você vai chegar para ele e falar assim, vem cá, você está brigando com quem? Ele fala, tô brigando comigo mesmo. Nesse ponto, você fala, tem um diálogo aí, né? Entre ele e ele mesmo. Então, você começa a ver que tem o ego 1 e o ego 2, são duas partes da cabeça que estão conversando. A parte mais crítica e a parte que vai executar os movimentos. Então, quando você começa a distinguir isso e trabalhar, você entende o que é a sua parte crítica trabalhando e o que é a parte de execução. Então, basicamente, a gente tem que diminuir esse diálogo crítico, aprender a trabalhar com ele. Tem uma série de exercícios que a gente vai fazendo de aprofundamento. Você começa a identificar nos treinos, você começa a escrever, começa a fazer um trabalho sobre isso, e aí você deixa esse ego que executa as ações. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você não pensa que pé você bota no chão primeiro, que mão você vai abrir a porta do banheiro, como é que você vai escovar os dentes. É tudo meio que automático. Ou quando você vai subir uma escada, você não pensa. Você não calcula racionalmente como é que você vai fazer. A corrida deve ser a mesma coisa. Você não tem que ficar pensando ou discutindo como é que vai ser. Tem que acontecer natural. Ou quando você tem que ter um feedback de um relógio, de um GPS, né, do que está controlando a sua corrida, tem que ser uma coisa muito fria e sem emoção. Opa, está baixo, está acima, tem que apertar, tem que diminuir e acabou. E voltar para aquele estágio. Então é um exercício contínuo, enfim, e você precisa entender como isso acontece na sua cabeça. E o grande erro das pessoas é colocar mais diálogo, né? E aí a pessoa tem que, porque eu vou conseguir, do décimo quilômetro até o 21º, eu fiquei repetindo. E aí você perde muita energia, cara. Assim, não que você não vá completar a prova, longe disso, mas você perde muita energia e, consequentemente, performance.
Massa, legal. Brunão, manda uma aí.
Legal. Essa pergunta aí que você fez para ele era uma pergunta recorrente, é que muita gente tinha selecionado algumas que eram bem parecidas para juntar numa pergunta só. Essa era a pergunta morta.
O Brunão tá ao chão, tá igual aquele cara que, sabe, tava arrumando, toda a festa veio um cara, caga tudo, puta, tava bonita,
chutou,
tava deixando...
Chutou o bolo aqui, ó.
Chutei o bolo, Brunão, desculpa aí, hein.
Não, que isso, mas é... Porque eu acho que esse é o assunto mesmo que os corredores mais pensam, é a autossabotagem, né? Então, realmente, faz muito sentido que o Bruno falou aí. Agora, a Jéssica tem uma pergunta que é interessante também. Usar outro corredor como objetivo a alcançar vale a pena? Por exemplo, eu quero ser melhor que fulano, melhor que ciclano. Minha meta é bater o tempo de um colega de treinamento, enfim.
Vamos lá.
Posso responder? Posso responder por Bruno?
Sim.
Eu sim. Eu gostaria de bater o recorde de...
Que é, que...
O teu, Michael, só para calar sua boca. Eu chego, Bruno, eu chego a correr na meia maratona menos que Bruno, menos que Michel, que Michael. Ou chego a fazer a uphill menos que Michael. Cara, você vai. É bom, basta, já, o máximo. Então, é válido, sim, vale. Vale a pena vencer a los amigos, inimigos. Ah, desculpa, los amigos.
Vale super a pena ter uma meta, ainda mais quando tem essa brincadeira entre vocês, ou você quer provar para alguém que você é melhor. O ponto é você descobrir o que está por trás disso, né? Assim, por que você quer provar, né? Assim, que tipo de... E aí a gente vai entrar num papo mais maluco aqui, mais profundo, a gente vai filosofar muito, né? Mas o porquê disso de querer mostrar? Aqui nós estamos numa brincadeira clara. Mas, de repente, no ambiente de trabalho, você quer bater aquele cara que está lá, quer mostrar que você é melhor, quer... Então, tudo bem, desde que você sinalize isso, né, pro seu, traga isso para o seu consciente, entenda o que está acontecendo, é legal. Agora, um grande objetivo sempre é um grande motivador para você seguir em frente. O que eu não recomendo? Ok, você quer bater aquele tempo, pega aquele tempo, né, entende o que está acontecendo, coloca no papel, e aí você trabalha você para chegar lá. Né? Porque não adianta você ficar, puta, agora ele bateu outro tempo, agora ele bateu... Não, aí você te tira o foco, né, do seu desenvolvimento. Então que você estipule um tempo, tem esse porquê, mas a partir daí se concentre na sua evolução. É aquilo que a gente falou aqui offline, né? Muita gente chega e fala, pô Bruno, esse tempo aqui é bom? Não sei. Como você não sabe? Ué, eu não sei. Depende do que... Qual era o seu tempo um mês atrás, dois meses atrás? Ou que marca que você já fez? Porque você começar com o tempo só a correr, então, né, vê aonde você está, aonde você quer chegar e parte. Agora, que é um grande objetivo, né, que poder passar o pessoal aí.
Mas a pessoa também tem que ser consciente, né? Ela não adianta o cara tem 4h30 na maratona, o colega tem 3 horas, fala, quero bater o cara vai só se frustrar também, né?
É esse, aonde você está primeiro? Tá bom, você quer bater a outra pessoa, mas onde é que você está nesse momento? E o que você tem que fazer para chegar lá? Então é... Mas assim, cara, numa boa, essa condicional de vitória, derrota, ainda mais no mundo da corrida aí, é uma métrica de vaidade, né? Então assim, será que vale a pena você correr uma maratona para bater o cara? Tipo, né? Corre para fazer o seu melhor tempo, para curtir a prova. E beleza, se acontecer esse resultado, legal, mas...
Bruno, eu também brinco aqui na turma que aqui ninguém vai para as Olimpíadas. Então, significa que você disfruta da corrida, disfruta do desafio, da adrenalina depois da corrida, da serotonina, porque a Olimpíada não vai. Então, vamos, tem que sorrir ao final e divertir-se com os amigos, né?
Sim, e entender qual que é o seu próximo nível de performance, né? Porque, igual você falou, às vezes o pessoal está uma hora abaixo aí do seu tempo e, cara, tipo, na boa, não vale você perder 2 anos de preparação para bater a pessoa, né?
Estou bem claro, meu próximo nível está aí com a barba, você está, esse é meu próximo nível. Só eu bato esse filho na mãe, cara... Isso vai dar vários chatos aqui.
O Kiki, segue o conselho do Bruno, se apega ao meu tempo e tenta bater, mas não se apega a mim, porque quando você fizer o meu tempo, já vou estar em outra. Então, não fica se frustrando, Kiki. Você é um exemplo de perseverança, um rapaz aí da melhor idade que está disputando a corrida. Eu não quero você se frustrando, quero você sempre se divertindo, tá bom, Kiki? Ô, Bruno... Você falou aí durante uma resposta, um negócio que eu fiquei curioso, é um negócio de renegociar objetivo durante a prova, barganhar objetivo. O que é esse negócio aí?
Cara, olha só, vamos ver quem se identifica aí na audiência e coloca eu. Quantas vezes você saiu para correr e fazer aquele pace ali, não sei, abaixo de 5, de 4,5? E quando a gente fala 5, para uns pode ser muito, para outros podem ser pouco, né? Então... Vamos redirecionar. Você colocou uma meta para bater e a hora que você chegou na pista, você falou, vou só cumprir esses quilômetros aqui, tá bom. Então, assim, às vezes a pessoa começa a correr e fala, puta, mas baixar de novo o tempo hoje, deixa eu só bater, ou deixa eu parar um quilômetro antes que eu tenho que sair correndo. Então, essa parte de renegociar o objetivo acontece todo dia, né? E a pessoa não aproveita o melhor dela, né? Então, assim, primeiro ponto, por que isso acontece? As pessoas chegam no treinamento, ainda mais hoje em dia, todo mundo correndo, filho na escola, trabalho, trânsito. Então a pessoa já desce do carro correndo, né? Não para nem para pensar o que ela está fazendo. Então, esse tipo de coisa te faz deixar, te deixa longe do seu treino, você não fica presente ali, né? Você não fica por inteiro. Então a gente trabalha com uma ferramenta muito forte de conexão corporal, de respiração, né? A gente brinca que são 100 segundos, o nome da ferramenta é 100 segundos. Todo mundo tem 100 segundos para se reconectar antes do treino. Se você não tiver, você não pode treinar uma hora, né? Então, chegar no treino, respirar, mentalizar, fazer um trabalho ali que a gente já vem ancorando, e a pessoa entra no treino e ela entra pronta. Quando ela não entra pronta, né, assim, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar é bom. Ou se você não sabe para que tempo você vai correr naquele dia, qualquer tempo é bom. Então, essa parte de conexão corporal e de também lidar com esse diálogo interno, é natural que a sua cabeça vai apitar quando você sair da sua zona de conforto. E para o Michel vai ser um, para o Bruno vai ser outro, para o Michael vai ser outro, para mim vai ser outro. Pode ser que do Michael aconteça no 40º quilômetro. Para mim pode ser no 15º. Mas quando você sai de uma certa zona de conforto, que o seu organismo já está acostumado, seu sistema límbico apita. Fala, cara, tem coisa errada aí. Né? E aí esse diálogo começa. A sua cabeça vai tentar, de todas as maneiras, fazer com que você pare, né? Então, algumas pessoas não têm lesões e sentem um desconforto em algum lugar. E aí, como é que você identifica se você tem ou não tem a lesão? Cara, meu joelho dói pra caramba depois do 15º quilômetro. Aí você senta, toma uma água de coco e vai andando pra casa sem dor nenhuma. Então, quer dizer, não tem lesão, né? Então, assim, você fica, a sua cabeça fica encontrando alguma coisa para fazer você parar. E a partir do momento que você encontra uma brecha, ela vai agir ali. Por exemplo, eu sempre quebro naquela subida. Tá fudido, você vai quebrar sempre ali. Ou você trabalha para passar aquela subida, e pior, aí você chega no dia da prova, tem uma subida não igual, mas você fala, puta, parece aquela subida, quebrou. Né? Então, assim, a nossa mente é muito louca. E essa parte do sistema límbico nosso, do cérebro, do sistema límbico, ela está ali para fazer você, assim, pelo seu cérebro límbico, você ficava no sofá, comendo e dormindo o dia inteiro. Ela precisa proteger você. Então, o seu cérebro não entende o que está acontecendo. O batimento sobe, a adrenalina, aquele monte de coisa acontecendo, respiração, e você está ofegante para sair da zona de conforto e fazer aquele ritmo mais pesado, a tua cabeça começa a apitar. Então, você precisa identificar, né, trabalhar isso para falar, opa, agora eu estou pronto para acelerar, né, para manter esse ritmo forte nesse treinamento, e você vai crescendo com isso, né? Muitas pessoas chegam no treino mental para corredores e elas já estão prontas para correr uma maratona, prontas fisicamente, porque não tem por que falar, é mental. A pessoa treina 2 semanas, baixa o tempo, 1 semana, o primeiro treino, aí você fala, cara, você está pronto fisicamente, mas você precisa entender o que está acontecendo para aproveitar aqui a pergunta do nosso amigo lá atrás, né? Tipo, qual que é a proporção? Cara, não sei qual é a proporção. Eu sei que se você nunca treinou mentalmente, mesma coisa que você falar assim, se eu sair correndo todo dia, 1 quilômetro, depois 2, 3, 4, eu vou terminar a maratona? Vou. Se eu tiver uma planilha de treino, eu vou terminar melhor, muito melhor eu vou terminar a maratona. É assim que acontece com a nossa cabeça. Você vai desenvolver habilidades mentais? Lógico que vai. Lógico que vai, sem fazer nenhum tipo. Agora, será que o que você está desenvolvendo te leva onde você quer chegar? Ou será que você podia pegar um atalho e desenvolver melhor isso? Então, nesse ponto, esse diálogo interno é o que ferra todo mundo, né? Nossa cabeça trava a gente.
Bueno, meu diálogo interno é com meu treinador. Quando eu vejo a planilha que tem tiros, 5 tiros de 1 quilômetro, aí meu único diálogo é: entrenador, vai tomar banho lá na PQP. Pues quando veio, não, sinceramente, quando eu vejo na planilha que tem tiros, cara, 2 dias antes já fico nervoso, cara. Eu vou na pista e fico nervoso. E termino e fico feliz, não? Feliz, cansado, mas feliz. Ah, filho da puta, eu fiz isso. Eu superei o desafio, porque é um desafio mental, não? Mas, cara, o único que a mim me, me pone nervioso son los tiros. O pensar que tengo tiros ya acaba mi semana. Acaba mi semana.
Compartilho da sua dor, Kiki. Odeio, velho. Puta, é disparado. Odeio com força treino de tiro. Ô, Bruno, a hora urge. Vamos fazer uma saideira? Vamos fazer escolha bonito, não vou mais chutar o seu bolo. Escuta uma escolha bonita aí. E que vai. Enquanto você escolhe a saideira. Bruno Zanuto, venda seu peixe, meu filho. Quem te ouviu aí, quem gostou, você tem um treinamento, você vende um treinamento, obviamente, não é uma filantropia, você vende um treinamento. Quem quiser conhecer mais, saber desse trabalho que você desenvolve e tal, como achar o seu trabalho? Passa aí, faz o seu jabá, onde que te acha, nas redes sociais, o teu site... Vende aí.
Vamos lá. Meu site é brunozanuto.com. Lá tem blog, tem algumas coisas de informação que vocês vão achar. E vocês já vão achar ali o acesso na aba cursos ali ao treino mental para corredores. Para quem quer ir direto ao treino mental para corredores, www.tmlan.com.br. E tem uma isca, um e-book gratuito aqui que o pessoal gosta de dar uma lida antes de conhecer o trabalho. De repente, não sei se eu consigo escrever aqui no YouTube, se eu posso escrever. Mas tem uma...
Você consegue? Você está no chat aí? Você pode escrever no chat.
Deixa eu colocar aqui. tmlan.com.br/batalha mental. Então, o treino mental para corredores, eu coloquei no chat, não sei se apareceu, mas está lá. O treino mental para corredores, ele é para ajudar as pessoas, basicamente, baixar o tempo e subir de prova. São ferramentas já prontas, sem muito aprofundamento de, cara, aplica isso que vai dar resultado. São ferramentas que dão resultados rápidos. A gente trabalha desde os 5K até 235 com pessoas de longa distância. Bike, corrida de montanha, triatlon, duatlon, tudo que é esporte de endurance, o treinamento está adaptado para essa galera. E aí a gente criou um grande problema aí no mundo da corrida, que foi dar resultado para as pessoas, né? Então as pessoas começaram a ter muito resultado em pouco tempo, e aí passa 2, 3 meses e fala, Bruno, agora eu não consigo mais melhorar. Então a gente lançou também agora a segunda turma do treino mental avançado, que a gente vai entrar um pouquinho mais na parte emocional, tudo que está por trás. É um trabalho mais aprofundado, é um programa avançado, né, treino mental avançado, e a gente trabalha basicamente com visualizações emocionais. Hoje em dia é muito fácil de você encontrar materiais de psicologia esportiva espalhados por aí, ou de PNL, enfim, psicologia positiva, mas... também é muito fácil de você aplicar mal isso e ter mal resultados ruins. Então, uma das opções não foi fazer um treino mental aberto, foi ser específico para o mundo da corrida e, basicamente, que as pessoas pudessem ter resultados imediatos na corrida. A gente tem um grupo, né, de alunos no Facebook, uma comunidade do pessoal que participa do treino mental para corredores, e é legal, além de participar, você faz parte dessa comunidade. E também motiva muito você ver pessoas de idades, níveis, categorias, esportes diferentes tendo resultado. Primeiro treino, já baixei o tempo. Uma semana, bati meu recorde pessoal. E é muito legal ver isso acontecendo. Mas mais do que baixar seu tempo e fazer você subir de prova, eu, como já falei, acredito que você pode se desenvolver através do esporte, né? Então, você desenvolvendo habilidades mentais para correr, com certeza você vai levar isso para outras áreas da sua vida e também começar a se desenvolver mentalmente, né? São habilidades, foco, concentração, disciplina, você vai levar isso para a sua vida como um todo. Então, basicamente...
Só uma coisa, a hora que acabar essa live, em mais ou menos uns 10 minutinhos, ela fica disponível a versão gravada, né, para todo mundo assistir. Aí, assim que a gente encerrar aí para o público, que a gente cortar a gravação, Bruno, eu vou pegar todos os endereços certinhos, vai estar na descrição da live, tá? Então você olha aí, se você estiver vendo no Facebook, é só olhar na descrição, vai ter todos os endereços, enfim, que o Bruno passou. Brunão, a pergunta saideira para a gente passar régua, qual que é a pergunta que tem aí para o Bruno?
Eu vou fazer a pergunta de metas aqui, que eu achei interessante. O Marcos Brigano, ele perguntou, eu tenho uma... pergunta sobre como estabelecer metas. Por exemplo, eu tenho uma meta de conseguir o índice de Boston, mas eu nem corro maratona ainda. As melhores metas são a de longo ou curto prazo? Como que ele deve se preparar nesse sentido?
elas são complementares, né? Não existe só meta de curto prazo ou só meta de longo prazo. Então, a partir do momento que a gente já falou, identifica onde ele está e onde ele quer chegar, as metas têm que ser palpáveis, têm que ser factíveis. Não adianta o cara colocar uma meta que é ilusória. Mas eu acho que uma meta ela tem que ser sempre desafiadora, né? Não impossível de conquistar, mas uma meta te motiva quando ela é desafiadora, te faz sair. Porque na boa, eu vou correr a maratona no tempo que eu faço hoje, daqui a 3 meses a prova, não é desafiador. Então que você chegue num limiar e também não faça uma meta única assim de cara, tem que ter esse tempo. Né? Tenta colocar assim, ó, uma meta mínima, média e uau, e premia isso. Né? Vou correr lá em Boston, então vou me dar um presente XYZ. Né? Cada tempo que eu bater, né, eu tenho uma premiação maior. Isso vai fazer você estar motivado, né, para bater aquele tempo. E aí as metas de curto prazo, você tem que ir trabalhando. A nossa cabeça ela trabalha com tipos de feedback diferentes. O que são os feedbacks? São a forma que o nosso cérebro recebe os estímulos e tudo que a gente está fazendo. Então, quando a gente usa metas compactas, de curto prazo, a gente consegue também mandar a informação que a gente está no caminho certo. Lógico que para ele fazer tudo isso, uma maratona com tempo, bater meta, tem que ter acompanhamento do preparador físico, nutricionista, vai ajudar bastante tudo isso. Tá? Mas, basicamente, metas de longo prazo e curto prazo não funcionam sozinhas. Tá?
Ô Bruno, complementar a essa, era para ser a última, mas essa é a última mesmo agora. É em cima da tua resposta. A coisa mais difícil que eu acho que é o cara perguntou, deixa eu ver até o nome, cara. Ai, meu Deus. Assim, a Cristina Gabriela, ela perguntou como saber se uma meta é ilusória, né? Se é fora da realidade. Esse negócio é complicado, né? Mesma coisa quando você fala que uma pessoa, ô, você tá bebendo demais. Ou você, a pessoa, às vezes, é a última a perceber que o que ela tá, o comportamento dela tá fora do razoável, né? É difícil você explicar como uma pessoa vai reconhecer o que é um objetivo além da um passo maior que a perna, né?
É assim, ó, a gente tem que... quando eu falo metas palpáveis, vamos lá, o cara nunca, a pessoa nunca correu uma maratona. Aí ela bota um tempo de alguém que ela viu, uma blogueira que ela viu completando a prova que treina 2 anos. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? E o que vai fazer a gente chegar lá? Assim? A gente tem que se descobrir e entender qual que é o nosso melhor tempo. Então, assim, antes de traçar uma meta para uma maratona, vamos completar a primeira maratona, né? Vamos fazer uma meia maratona e bate o tempo com quem já rodou mais que você e fala, pô, eu fiz esse tempo aqui, será que eu chego ali? Será que é viável? Será que não é? Então, assim, e um passo a passo? Porque o que acontece é que eu quero bater esse objetivo de primeira. Não, é um caminho que a gente vai construindo. Vocês estão aí já na quarta maratona, vocês sabem que a gente está conversando aqui. Não é simples assim. Né? Existe uma série de fatores durante o caminho, existe toda a rotina de treino, você vai suportar, não vai, como que você vai lidar com tudo isso, né? Mais do que só a prova, tem uma rotina a ser construída. Então, assim, para ser progressivo, né? Então, eu nunca fiz uma maratona, eu quero fazer um tempo, tá, vamos fazer um acordo, completa a maratona. Completa. Tem que ser legal completar também. Porra, completou, beleza. Né? E esses quilômetros de rodagem, eles funcionam como se fossem, na minha carreira lá atrás, e para os atletas profissionais, um amistoso. Você já viu alguma equipe começar um campeonato sem fazer amistoso? Tipo, começa a pré-temporada e o cara vai jogar o campeonato brasileiro? Não. Amistoso, campeonato estadual, copinha, vira lá, copa não sei do que, brasileirão, jogar. Então, assim, existe um passo a passo. Né? Você tem que se conhecer. A gente estava falando dos tipos de feedback, né? Tem o feedback subjetivo, feedback objetivo, e tem um que é uma parte de sensação. Né? Então, assim, como que você se sente lá? Não é só o tempo. Como que você se sente sobre aquele estímulo? Mais estímulo, Bruno? Pô, dia da prova. Você quer mais estímulo que aquilo? Se você estiver numa maratona de Nova York, 50 mil pessoas. É impossível não acontecer nada dentro de você. Né? Então, assim, não é que é impossível, né? Mas geralmente as pessoas que não sentem nada, tem um outro tipo de distúrbio aí, né? Mas vai mexer com você, né? Você vai chegar naquela prova e falar assim, caralho, que... sobe. O próprio Michael falou aqui da corrida, que ele desligou a música, saiu correndo e esqueceu. Cara, olha do que a gente tá falando. O cara tá treinando de música.
Eu, na maratona de Nova York, eu chorei várias vezes durante a prova.
Oh.
E agora, olha aqui, a gente sacaneia aqui, mas olha aqui. Desculpa falar, não pode falar, mas ia falar. Bom,
pode falar.
Aqui pode tudo, que é isso. Aqui, se palavrão não puder, já tinha um caçado alvará nesse programa, Bruno.
Olha que foda aí. Olha, ele foi para a maratona e veio toda essa emoção. Então, vamos voltar lá no grande porquê. O que representava para ele? Era bater tempo, completar, mas o que completa esse sentimento da vitória dele? O que representa para ele? Caralho, eu completei a maratona de Nova York. O que está por trás disso? Né? A gente tem toda uma parte inconsciente aí que está agindo com a gente. Né? Assim, a gente enxerga aí, né, acho que 2%, né, do nosso cérebro vai ativar, vai funcionar conscientemente. Tem muita coisa arquivada aí por trás. Por que estão vocês quatro aqui fazendo maratona? O que vocês estão buscando aí? E aí a gente vai entrar num papo muito louco. Vai filosofar, vai entrar, vai... E até vocês vão descobrir o porquê. Eu fui descobrir um grande porquê no esporte, depois de estudar muito, depois de 30, né? Depois dos 30 quase. Né? Por que tanta agressividade no esporte? Por que eu era um jogador tão agressivo? Por que eu ia para dentro? Por que eu tinha aquela... E fora de quadra era tranquilo. Então isso ajudou eu me conhecer e me relacionar melhor, estar melhor em equipe. E foram os melhores anos da minha carreira depois disso. Agora, depois de estudar, fazer, eu fui desenvolver isso para que vocês também pudessem se aprofundar, entender o que acontece. Mas basicamente é isso, tem muita coisa, tem muita história por trás aí antes da gente botar o pé na pista, né? Tem uma coisa que leva a gente não consegue reconhecer de primeiro o que que é. Mas com certeza todos vocês têm motivos muito profundos para estarem suportando todo esse desconforto de completar uma maratona. E esse é o barato do jogo, né? É essa sensação que a gente vai, essa recompensa que a gente tem quando a gente termina a prova. Bom, primeiro que eu estou dando parabéns aí, quatro maratonas. Né, vocês já estão, né, vocês estavam brincando, vocês já estão na elite da corrida no Brasil hoje, né? São poucas pessoas que chegam até aí. Então, né, primeiro de tudo, reconhecer, somos maratonistas, isso já é uau. Temos quatro mais ainda, e agora a gente fala de tempo. Por isso que eu falo de, né, eu quero baixar tempo da maratona. Beleza, faz primeiro, vira maratonista. Depois de virar maratonista, a gente começa a levar o jogo para um outro nível aí, e tudo bem. Mas completar é muito importante também.
E também, Bruno, o barato é, são, no meu, eu que para todos da turma aqui, são os desafios, não? O desafio sair de casa para correr 5K, o desafio de correr 10K, o desafio de que depois de uma série de treinos, não? Chega o momento da corrida, não? E você chega na corrida, chega bem, chega saudável, e você vê para trás, não? Uau, não? Fiz esto, fiz y eso es muy, muy barato, ¿no? Bien, hay que lo legal, la corrida es eso, ¿no? Sin duda. Y sin duda que yo siempre brinco con él, es hacer amistades. Esta turma aquí de corredores, yo fácilmente, fácilmente sería amigo de ellos fuera de la corrida. Porque son caras muy legales, esa energía se transmite y cara, es algo, no sé, una energía bien legal. I love you, Michael.
Nossa, eu não sei quanto é você, Shell e Brunão, mas eu tive um princípio aqui de suor éter aqui pelos olhos, viu? Nossa, que declaração, que jeito de terminar essa live. Sensacional. Meninos e meninas, não temos meninas aqui. Ô, Brunão, seu tchau, que seu tchau, Shell, seu tchau, e vamos deixar nosso convidado por último. Dá os salves aí, passar a régua. Nunca uma live foi tão curta, hein? Curta no sentido de, eu acho que é a nossa maior live em duração, mas nunca foi tão curta para falar tudo que tinha que ser dito. A impressão não, é que dava para ir falando aqui até umas horas.
Você viu que normalmente eu que fico
Mais para frente a gente tira a gente chama o Bruno de novo para participar. Fala, dá seu salve aí, Brunão.
É, realmente ficou muita pergunta do pessoal aqui. A gente consegue, cada resposta que ele deu, a gente consegue aprofundar mais ainda. Então é bem legal, acho bem legal ter um convidado com tanto gabarito aí para falar do assunto que ele domina. É bem interessante, o pessoal adorou, né, nos comentários aqui. Todo mundo curtiu pra caramba o vídeo e com certeza É, foi bom para a gente também. Eu fiquei bastante interessado nesse treinamento também. Então, então agradeço aí todo mundo que assistiu e isso aí. Obrigado, Bruno, pela companhia aí hoje.
Vai lá, Kiki, e o teu? Considerações finais. Seja breve, hein, venezuelano?
Breve. Bruno, obrigado pela companhia, obrigado pelas dicas aí. E lembrando que quarta-feira temos nosso Beer Mile. Quero ver a Bruno na Beer Mile para ver se toda essa história psicológica. Quero ver ele com três cervejas em cima correndo.
É, aí não há treinamento mental que segure o...
Que assegure o...
Treinamento estomacal aí.
É, verdade. É, então, beleza. Kiki, esperamos você aqui na quarta-feira em Sorocaba. Valeu. Shell, você.
Obrigado. Parabéns, Bruno. Parabéns pela carreira. Parabéns pelo método que você desenvolveu aí para treinar. É, acho que a gente, nós quatro aqui, gostamos muito. O pessoal gostou, né? Eu, normalmente, eu fico regulando o tempo do Maico, mas a interação está tão grande e o número de pessoas participando ao vivo não diminui, que eu nem... É meio impossível hoje, hein, Maico, de controlar o seu tempo.
Então, nossa, mais verdade. 10h34 e o Michel não me deu nenhum... Não cagou em mim aqui nos bastidores. Aí termina no horário. É, hoje você está com moral, viu, Bruno? Bruno, dá tchau para a galera aí. E lembrando que todos os contatos aqui estão na descrição dessa live aqui, tá? Se você está assistindo ao vivo, espera uns 10 minutinhos. Se você está assistindo depois da versão gravada, já vai estar aqui todo... Como você acha aí o Bruno, se você quiser conversar com ele e se aprofundar nesse treinamento dele aí. Bruno, dá tchau para a galera.
Primeiro, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? Como eu falo... também tem um grande porquê de desenvolver esse treinamento mental para corredores. Eu acredito que o que vocês fazem é muito mais do que fazer as pessoas se divertirem com corrida, né? Vocês estão aqui mostrando um caminho para as pessoas que elas realmente podem se transformar através do esporte, elas podem mudar a vida delas. Então, num âmbito mais profundo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. E isso que vocês fazem é de suma importância, uma importância assim, enorme para o nosso país, né? Assim, pouquíssimas pessoas hoje participam de atividade física, então vocês são verdadeiros portais aí de entrada para essa atividade. Então, parabéns por essa audiência crescendo aqui, estou muito feliz de estar aqui e queria agradecer a todo mundo de estar até 10h30 da noite, 10h40 ouvindo a gente aqui, e foi realmente um grande prazer. Podem contar comigo sempre no retorno aqui no programa.
Aí, Kiki, hein? Descobri que é um portal de entrada, só se for de marketing, né? Para explicar essa loucura. Gente, muito obrigado por quem assistiu, viu? É, valeu mesmo. Depois entra lá no site e conhece mais lá o trabalho do Bruno. Tem bastante informação, o site é bem completo e bonito lá. A gente entrou, fucei bastante o site lá para preparar o roteiro desse papo. Fica assim, quem vem... Termaio, quarta-feira, 14 horas aqui em Sorocaba, hein, negada? Sem atraso. Valeu por quem assistiu mais uma vez. Tchau.